You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Prog! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e hoje é o primeiro live session, talvez, que vai ao ar, rapaz.
Aqui é o Everton e vamos ver o que vai sair dessa conversa maluca.
Aqui é o Andrew e eu tô muito feliz que amanhã é feriado na minha cidade, cara.
Puta, que inveja.
Caramba, tem que trabalhar cedo.
Qualquer coisa que presta nessa cidade é feriado.
É, aqui é o Roy, vambora que eu tenho que fazer minha barba ainda.
Ah, nossa. Tá muito Village People o dia hoje, cara, pelo amor de Deus.
Isso aí é pra você, mano. O que você tá falando, hein?
Eu,
saber,
né?
Saber que você fez o seu dia, mano.
Que coisa bizarra, mas não é isso que importa, Royo.
Tem certeza?
Que nada, hoje vamos realizar até que enfim, talvez, Royo, o primeiro live session que realmente vai funcionar.
Talvez não, né? Se as pessoas ouvirem isso é porque deu certo, né?
Verdade, se você está ouvindo isso, saiba, deu certo. E como prometido... É, exatamente.
Vamos torcer.
E como prometido, vai ser sobre o EP que nós sorteamos. Temos aqui dois dos ganhadores, né?
Sim.
E vamos falar sobre o EP Humanity's Prologue. Prologue do Daydream Eleven, rapaz.
Daí tá gaiteado tudo, né?
Com emoção, cara, com emoção.
Que beleza! Que maravilha!
Ai, ai, então vamos começar esse papo que promete ser muito animado, pelo jeito, né? Logo depois do feedback. Through the blazing walls I see my fate. But too long I've been tortured, now at last I run away. For a long time trapped in shadows and oblivion, my damn soul finally can break free from the goods of hell. Bring back. Muito bem, Royo. Peraí. Vamos subir aquela música triste, aquele post-rock ambiental, sonoro, velório.
Uma marcha fúnebre de post-rock.
Exatamente. Vamos lá, porque hoje estamos tristes, muito tristes.
Exagero, né? Cara dramático.
É. Na verdade, começamos o feedback, já falando do feedback do pessoal do último episódio.
Não feedback.
Exatamente. Acho que o programa ficou tão grande, cara, que o pessoal...
Nem eu ouvi. É justificável, justificável.
É, muito bem. Recebemos nenhum feedback do último programa.
Também.
Mas também com 3 horas de programa foi sacanagem, né?
É, nem deu tempo ainda pra turma ouvir.
Com certeza, já ficou um mês sem episódio que tava tranquilo, né?
Verdade.
Mas... eu queria dizer para os ouvintes que ouviram e não ouviram o episódio da semana passada que esse com certeza foi o mais longo que a gente fez na nossa história e jamais repetiremos esse negócio, né?
Isso é uma promessa.
Exatamente. Estamos aqui com o dedinho cruzado prometendo isso. E a gente vai querer manter aí em 1h30, né? No máximo agora 2 horas de programa.
Aí, vamos tentar, né?
É, vamos tentar. Só que progressivo, né? Não dá para você falar um tempo mínimo, né? Só o máximo.
A gente tem que começar a dividir o programa em vários lados.
É, haja vindo.
Não ocupa tanto espaço.
É verdade. Põe na parede que tá certo. Que sobrar, joga na laje.
Encapa a parede de vinil.
Né, vai reformar a casa, faz com vinil. Parede de vinil.
Sim, em vez de raspar tinta, o pedreiro raspa o vinil da parede.
Exatamente. Porém, esperamos aqui que neste episódio a gente tenha alguns comentários a mais, afinal de contas, é um episódio diferente.
Sim.
Né? Uma coisa que a gente já queria fazer há algum tempo.
Os caras da banda deram a oportunidade, né?
Exatamente. Veio a oportunidade, veio o pessoal que entendia muito, né? Os especialistas em The Dream Eleven, né?
Olha só.
E vamos ver aí como vai se desenrolar esse episódio dessa semana. A gente não publicou semana passada justamente por causa disso. começo, porque a gente ainda tava terminando os toques finais desse episódio, e também dá um tempo aí pra
absorver o conteúdo.
Com certeza, do episódio anterior, né, Rodrigo?
Mas isso não é um grande problema, não é? Porque temos algumas novidades.
Exatamente. Sempre que a gente falha com o ouvinte uma semana, a gente volta com alguns mimos, né? Alguns agrados.
Na verdade, o agrado foi pra gente. A gente vai só repassar.
Exatamente, exatamente. Eu queria agradecer aqui, pessoalmente, né, entre aspas, a banda Apocalipse, né?
A histórica banda gaúcha.
Muita gente que conhece progressivo, aliás, todo mundo que conhece progressivo de verdade conhece a banda, porque se interessa pelo progressivo brasileiro e pela qualidade que o Apocalipse tem, que é muito foda a banda. E eu queria agradecer especialmente o Eloy Fritsch, que é o tecladista da banda, que entrou em contato com você, Roy, olha só.
Olha aí, eu sou o porta-voz do podcast.
Voltado para a banda. Você quer mandar seu material de banda, falar com o músico de verdade? Mande um e-mail para roy@podcast.com.br.
O contato também eu recebi.
Exatamente. O que o Eloy enviou pra gente?
Não, ele mandou um e-mail, né? Não foi ver. Sabe o que eu tava lembrando, né? Eloy Fritsch é o cara que mandou aquele vídeo, não é? No YouTube com uma música de teclados e tal. Você falou, é um cara isso, velho.
Ele? Não é ele. Se fosse ele, eu saberia.
Agora eu quero ver.
Foi? Ih, rapaz.
Deixa eu ver aqui.
Espero que ele não escute o podcast, né?
Ah, mas vai ser a primeira coisa que eu vou falar pra ele.
Nossa, é ele mesmo, cara.
É ele,
já vi os e-mails já. Puta que pariu, cara. Nossa, epic boober fail agora.
O cara sabe tudo de progressivo.
Eu estou envergonhado com Skype, cara. Que absurdo.
Mas ele mandou um e-mail, né? Ele é um cara muito tranquilo, né? Falando que é da banda e tal. Ele mandou assim um e-mail falando do trabalho e tal. E no fim o cara falou que mandou um box pra gente comemorativo de 25 anos do Apocalipse, né?
Pra quem já sabia do lançamento desse box, ou pra quem tava sabendo da existência desse box, é um dos lançamentos mais aguardados e mais agitados, acho que no cenário progressivo ou rock and roll desse ano. Porque pô, o Apocalipse precisa fazer 25 anos e soltar a carreira deles inteira em livro, né? Fala aí o que veio tanto, cara.
Pera aí, deixa eu pegá-la aqui.
Filho da puta, vai ficar lazarento. Mas tudo bem.
Vamos lá. Vem um DVD com um show em comemoração aos 25 anos. Na verdade, o DVD vem com um show live em Rio também. Mais duas músicas. Vem um novo CD de estúdio deles, que é o 2012 Light Years From Home. Vem um CD Magic Spells, que é um álbum ao vivo, né? Com músicas em inglês deles. E vem mais um livro, cara. Que foi escrito pelo Wellington, olha aí.
Caraca, cara.
Tem um livro que repassa a história, tem várias fotos e tal. E vem um pôster também. Tudo isso dentro de uma mega box, cara. É muito simpão.
É bonita, é bonita. No post vai ter as fotos do box.
Uma foto, né? Por quê?
Por quê, Roy? Por quê? Porque se você for aí no podcast.com.br e clicar aí no link do post, você vai para uma mega surpresa que o podcast, junto com a banda Apocalipse, montou ou montaram pros ouvintes.
Português é meio falha aqui, né?
Nós montamos uma fanpage no próprio podcast, uma verdadeira fanpage, né? Mostrando tudo, fazendo uma cobertura exclusiva em cima do box dos 25 anos do Apocalipse, cobrindo desde o vídeo do unboxing que o Royal vai fazer, ou já fez, mostrando todos os itens do box, mostrando em detalhes as capas dos discos, o livro, algumas páginas do livro, enfim, todo aquilo que você, fã de progressivo, precisa ter na sua biblioteca, evidentemente.
Sim.
A gente vai fazer post especial do Imago sobre o último disco, que o Royal já falou aí, porque é uma capa foda demais. É 2012,
a arte inteira, cara. Né, cara? A arte inteira é muito bem feita. Na verdade, vão ser vários posts, né? Várias matérias em partes, né? A gente vai publicando, a gente vai atualizando a página.
Exatamente, exatamente. A gente vai ter aí vídeos, review do álbum, vamos ter podcast especial com a banda, se tudo é certo. Enfim, vocês têm que ver esse box e a gente vai mostrar exatamente como ele é. Material exclusivo, ninguém tem e ninguém vai fazer, hein?
Isso aí, vai ser uma página personalizada pra banda.
Exatamente, a banda aprovou, partiu da gente, a gente não tá ganhando nada com isso. A gente tá fazendo porque a gente gostou muito do trabalho mesmo. Então, entre na fanpage, entre em podcast.com.br/apocalipse 25 anos. O link está aí no post, clique, veja.
Isso aí. Na verdade, cara, é um mega item progressivo, deve ser o trabalho mais progressivo já lançado no Brasil. vazio, né? É um box, né? Não tem nada mais prog que isso.
Eu achei muito foda. E espero aí um exemplar meu, viu, Eloy?
Bom, fica pedindo as coisas. Compre.
Cara, vou comprar. É só clicar no link do Rodapé da fanpage e entrar em contato com a banda.
E fiquem ligados que a gente vai atualizando a página.
E, Rui, só pra terminar o feedback, antes de ir para as indicações da semana que estão demais, precisamos anunciar os novos membros do Procast. A família Procast cresceu, rapaz.
Olha aí, palmas para a família Procast. Família Procast.
Palmas para nós, para todos nós da família Procast. Eu queria, tenho o prazer e a honra de anunciar como colaborador na coluna New Parts, olha só.
Olha,
um dos caras que mais entendem de progressivo e que ouvem a gente desde do começo.
Sim.
Que é o Andrew, eu não sou o sobrenome dele, mas tudo bem, é o Andrew. É, o Andrew que vira e mexe aparece por aí comentando e tudo mais. Ele agora vai escrever semanalmente pra nossa sessão de novos lançamentos do Progressivo. Ele já tem um blog também no Last FM, o link vai estar aí no post pra vocês já conhecendo o trabalho dele. E também o link do post que ele já escreveu e já publicou essa semana, o post de estreia.
Sim.
Então vamos prestigiar aí um nosso colaborador na sua desvirnigização do podcast.
Eu ia falar que o cara é uma máquina de escrever reviews, mas você vem com essa coisa aí, deixa quieto.
Não, no momento ele está no processo de conhecer as coisas boas do podcast.
Ele está no prepúcio do podcast.
Exatamente. É, muito bom, muito bom. E temos que falar da nossa pessoa que surgiu do nada, né? Numa aproximação profissional perfeita sua.
Não, você fica me tirando aí, mas deu certo.
Quando quem ouvir a gente precisar de um relações públicas, podem mandar um e-mail pro Royo, que vocês têm o melhor relações públicas ever, cara. Ele sabe chegar nas pessoas. É impressionante.
Consultorinho com relações públicas pra ele falar comigo.
A nossa, a pessoa que se tornou a nossa fotógrafa oficial e também a nossa pessoa responsável por reviews de shows de rock and roll, tanto progressivo ou não.
Sim, que nem sempre tem muito progressivo, né?
Exatamente. E nem ela gosta de tanto progressivo assim.
Na verdade, ela disse que é o estilo que ela mais gosta.
Caraca, olha, só acertou em cheio. Isso é que é relações públicas, cara. Eu orgulho, viu? Orgulho de você.
Não faço as coisas à toa.
Eu queria anunciar a nossa associada do podcast, a nossa nova progger, Regiane Avena. Palmas para a Regiane Avena. Ela estreou já nessa semana passada, aliás, nessa semana, com o review do show do Ozzy.
Sim.
Então, se você já leu o review no Whiplash, que já saiu uns 4 Lash.
Saiu uns 14, né? Mas é tudo um igual ao outro. Tudo um igual ao outro.
Exatamente. Você tem que ver o review escrito por uma mulher rock'n'roll. Então, tá aí no post também. Vamos prestigiar a desvirnigização da Regiane Avena também.
Isso, né? Aí pega mal agora. Eu não posso nem falar que ela tá no prepúcio também.
É, exatamente. Então, links aí no também vejam os dois novos colaboradores em ação no podcast.
Aí.
E para fechar, não podemos esquecer, Royo.
Eu já esqueci. Aqui.
Que hoje, na data da publicação deste podcast, que se tudo der certo vai ser dia 17, vou jogar para o domingo, mas tudo bem.
Sim.
Você já está perdendo, você já perdeu, na verdade.
Mas fica a dica pro ano que vem.
Fica a dica pro ano que vem e fica a dica pra monitorar as lojas que participaram do Record Store Day.
Olha aí.
O que é isso?
Como explicar? Como não explicar? Sei.
Então tá aí o link no post também do nosso querido Oktok, que é um artigo muito mais do que completo sobre o Record Store Day. Na verdade, resumindo assim, muito rápido, ele é um dia que você compra coisas raras. Então, sim, você fã de progressivo, assim como eu, que gosta de Pink Floyd, vão ser lançados vinis inéditos de gravações nunca antes publicadas. Provavelmente vai ser bootlegs, que agora foram tratados em estúdio, de shows na época do Syd Barrett, cara. Então, assim, vinis, ou vinils oficiais, novos, do Syd Barrett e do Pink Floyd. Cara, isso é uma coisa, assim, única. E só vai ter no Record Store Day. É um movimento que as lojas de discos em todo o mundo fazem pra lançar coisas novas, coisas inéditas, promoções de coisas raras, pra valorizar a indústria musical, pra valorizar a indústria tendência dos discos, e todo mundo sabe que com o MP3 muitas lojas fecharam, a produção de CDs ela está comprometida, a produção musical em si ela está comprometida por conta da internet e da pirataria e tudo mais. Então esse é um movimento que as lojas mesmo se reúnem para fazer, para tentar levantar, entendeu? Então assim, eu aconselho muito vocês a lerem o artigo do Okok que tá no post, vai lá no procast.com.br, entra no artigo do Procast, clica lá no link, que ele explica tudo direitinho, entrevista pessoas do Brasil. O Brasil tá muito atrás, nenhuma loja vai entrar praticamente no dia. Na verdade eles vão aproveitar o dia para divulgar um pouco mais, mas não haverá lançamentos raros e nada especial a ser comprado aqui no Brasil. A gente
nem como, né?
Muitos lojistas lá falaram que não teve como, teve tempo hábil, enfim, a gente sabe que deve ser uma puta complicação mexer com essa a indústria de raridade, né, cara?
Mas
fica a dica pra você entrar no site recordstoreday.com e pesquisar lá as lojas que estão participando em todos os Estados Unidos, em toda a Europa, onde tiver, porque eu fiquei sabendo que existe a possibilidade das lojas lançarem pra exportação por eBay, via eBay, via PayPal. Não sei se no dia que foi dia 16, na verdade, se você tá ouvindo isso, você já perdeu, mas talvez nessa semana, talvez nos próximos meses, então vale a pena ficar de olho. E olha, é só gravações muito, muito raras e coisas inéditas de bandas clássicas, né? Então, recordstoreday.com e não percam esse dia, nem você, hein?
O que eu sei é que tem um certo EP do Pink Floyd, não é bootleg, é um EP de estúdio com gravações inéditas, músicas nunca lançadas. Isso é o que eu sei, cadê que vai ser lançado.
Cadê o link do e-mail? Eu só quero isso.
São coisas que, sem querer causar frisson nem pessoas se matando, mas é algo que foi lançado.
Exatamente. Então, clique no link, visite o site e gaste todo o seu dinheiro logo depois de ouvir os lançamentos da semana, depois da vinhetinha.
Lançamentos da semana.
Lançamentos dessa semana, Rui, prometem.
Prometem.
Estamos com dois estilos bem diferentes do que a gente costuma indicar, né? Foram dois lançamentos bem legais que a gente encontrou aí no meio da bagunça progressiva, né, cara?
Mega bagunça, né? Porque todo dia uma newsletter que a gente recebe é absurda, né?
cara, não é fácil não. Eu vou indicar uma banda que, na verdade, daria e provavelmente dará um podcast, que é uma banda de neoprogressivo, estilão Marillion. Acredito que o Rodrigo Leme deve gostar dessa banda, não tenho certeza. E ela se chama Pendragon. Ela existe já faz um tempo, desde 85, e aí tem não tem nem 8 álbuns na carreira ainda. Na verdade, esse é o 8º álbum que eles estão lançando de estúdio. Se chama Passion, foi lançado recentemente. A gente vai ouvir a terceira música do disco, chamada Feeding Friends.
Bom, uma banda que eu achei aqui, daquelas avant-garde, na verdade no fim é um jazz metal, cara, se for ver assim. É uma banda que, apesar de falar que é americana, tem gente da Alemanha e da França, né? Um vocalista francês, o guitarrista é alemão.
Qualquer coisa.
É a ONU, sabe?
Ouro é ótimo.
O nome da banda é Fluxos. Eles lançaram um álbum agora que se chama Why So Serious, né? Coringa Feelings.
Legal.
Mas é legal, cara. É um álbum intrincado, assim, ó. Faz o Dream Theater, né? Pareceu uma banda de funk, cara. De tão complexo. Tocaram a música Inside.
Cara, é muito boa essa música. É totalmente jazz prog metal,
Jazz metal.
O Petrucci é um cavalo em comparação com o guitarrista dessa banda.
Petrucci é um Ramone em comparação.
Caraca, muito bom, cara. É um que rufem os tambores, que suba o som. E vamos agora para muito mais progressivo e metal aqui no podcast. So many things for me to find.
introduce myself and apologize. I think this time I might have gone too far. I've been bending your ear for 2,000 years. This is your revenge to the power of four. Turns you on, I can see you shake. I want to see that ego taken down. Sometimes it's not always about you. I want to see that ego taken down. It's not always what you say, it's what you do.
Turn back.
Você, assim como os nossos convidados, estão empolgados pra falar.
Não devia ter começado a música já?
Não, vamos dar uma introdução. Vamos dar uma introdução. Tem que explicar da onde surgiu, pra onde vai, né, esse episódio.
Mas e, vai pô, falando enquanto toca a música, mano.
Não, tem meia hora de pica. Porque a gente tem que pôr pra tocar a hora que eu começar a falar, então vamos ouvir a primeira música, aí começa a tocar, pô.
Muito burocrático.
Mas o EP é grande, hein?
É, tem meia hora de EP. A primeira música tem 7 minutos.
Pô, aí é 2 contra 1, pô, aí fodeu.
É, eu sou a favor do jeito que o Ramsés tá fazendo.
Vixe, demorou, hein? E agora? E agora?
Ah, por mim, tanto faz.
Ouça os ouvintes.
Tirar no palitinho, tirar no palitinho.
Uma enquete. Não, mas vamos explicar rapidinho, da onde veio essa história do fazer um live session do Legion Eleven, só pra não ficar no ar.
Vai, então, seja breve.
Serei breve. Então, Rory, a gente resolveu fazer isso porque a gente gostou do EP a princípio, né?
Não gostamos mais?
Não sei. Vamos ver o que vai sair na discussão, né? E uhum. O pessoal da banda, gente boa, eles não pagaram nada. Sim, a gente não ganha com isso.
Não é merchan nenhum. Quer dizer, é um merchan, mas é de graça.
Exatamente. E como aproveitar, né, o feedback dos nossos ouvintes aqui, os nossos parceiros, como sempre, o Everton e o Andrew, né, cara, que vai entrar na equipe de colaboradores, tudo é certo. Como...
Pá, com muito prazer.
Então, a gente resolveu pegar os ganhadores, só apareceram os dois, tudo bem? Eu amo todos, um, todos os outros.
Como sempre.
Como sempre. Eu ainda tenho certeza que só vocês dois escutam, tudo bem.
E o Cureza que tava pessoas. Aqui.
Oi?
Eventualmente outras pessoas.
Exatamente. E bom, então a gente pegou os ganhadores, a gente vai ver o que o pessoal achou ao vivo, junto com a gente. Até porque eu não ouvi o EP inteiro, Rui.
É, muito bom da sua parte. Vai, vamos lá.
Que isso, eu ouvi o EP inteiro?
Eu não ouvi o EP inteiro, eu tenho um problema de horário com músicas.
Não, o seu problema é botar todas as músicas que você tem numa pasta e dar um shuffle pra ouvir.
É, isso é um problema seríssimo, eu preciso parar.
Você não ouve nenhum CD inteiro.
É, mas é que vai na emoção. Mas então vamos começar tocando a música que abre o EP, que o Rui já falou que é uma música longa pra caramba, né?
Longa não, né? São 7 minutos. É padrão pra um progressivo.
É, exatamente. E vocês estão ouvindo aí?
Sim.
Sim. Bem baixo.
Tá bom, esse fundo tá bom. Ó. Tá um áudio bom.
Tá, beleza. E, bom, Graveyard of Disgrace já começa com uma bateria que eu acho muito Dream Theater. Aqui tem muito fã do Dream Theater, né, cara? Vai ter várias comparações.
É muito mais Symphony X, hein, do que Dream Theater.
Com certeza.
Vocal
melhor que Symphony X.
Não, aí tá esculachando. Mas...
cara, é sério, eu preferi. Eu preferi essa banda do que Symphony X.
Os caras.
Polêmica.
Não, eu não falei do vocal. O vocal é da hora, é diferente. Eu não lembro o Symphony X, na verdade, eu não escuto muito.
Ele lembra muito o Show On.
Eu já acho que lembra mais o Dream Theater dessa fase nova. Desse Systematic Chaos. Esses álbuns novos.
Essa fase nova é muito chata, né, cara?
Não queria falar nada. Eu concordo.
Bela cueca.
Eu acho que a voz do cara é honrada, né? A música fica honrada a partir desse momento, né? Que fica, sabe, sei lá, estamos vencendo, sei lá, alguma coisa assim. Mas
na verdade, na letra da música, eles estão perdendo.
Estamos perdendo, é. Mas é feliz, assim, tipo, é animado e tal. Mas a bateria, pra mim, é no começo é totalmente Portnoy, mas agora já tá um metal padrão.
Isso me lembra Angra, esse pedaço.
É verdade.
Entra um pouco aí, ó.
Que é? Pegar as letras aqui do kart, né? Do meu CD que eu ganhei.
Autografada, você viu só?
Autografada.
Com certeza.
É bonito, cara. Os caras capricharam no presente.
Eu gostei muito da arte do álbum, cara. Muito bem feito.
Eu também.
Animal, né, cara? Porra, é super profissional, né?
Muito bem feito mesmo, cara.
É feito por um profissional, né?
É, como é que é mesmo o nome?
Gustavo Sazes.
Isso. Ele ainda vai participar de um podcast, é sério.
Sim. Enquanto isso, vocês vão ouvindo o especial sobre capas.
Link aqui, né? Se fosse um vídeo, né? Link no meu dedo. Pá!
Cara, eu tava vendo. É bacana.
Symphony X puro.
Tô falando, é melhor, cara. É melhor. Eu não gosto de Symphony X, mas eu gostei dessa banda, cara. Te juro.
Ó, esse é o primeiro passo pra gostar de Symphony X.
Todo mundo perguntava pra mim, então agora eu vou indicar o The Dream Eleven como pré uma preparação prévia. Sim. Ó, isso pra mim é Angra, cara. Esse...
É, tem bastante.
Isso aí é quando o Falasque tinha pagado de malvado. Né?
Exatamente.
É mais ao mar, né? Que é o Dark Side dele.
Isso, verdade. Tô razão. Aliás, eu prefiro Almar do que Angra. Eu acho muito mais foda.
Eu não curto nenhum.
Nem eu. Não, só Angra, só um pouco.
Olha o teclado.
Melhorou.
O teclado é bacana.
Pegado.
Como é que chama isso aí em música? Eu não manjo muito.
Teclado.
Não. Essa sequência de nota assim.
Acorde. Ah.
Não, não é um acorde, caramba.
Não é um acorde.
Sei lá, mano. Eu não sei se pode ser considerado do leak de teclado.
Igual de liquid.
Leak.
Igual de guitarra, né?
Aquela melodiazinha que fica. Repetido.
Ah, sim, sim, sei.
Eu não sei se em teclado é leak também, fala.
Ah, agora o fim do refrão. Esse refrão é foda, cara.
Essa parte é a melhor da música, cara. Essa parte calminha aí no meio.
É, um violãozinho.
É que é muito feeling, né, cara?
É. São sentimentos.
Sentimentos, que bonito. Bom, acabou isso?
Não, tem um solo agora. Aumenta o solo, sobe o solo.
Sobe o solo, DJ!
Fala do Rafael Bittencourt.
Eu curto muito esse timbre de guitarra. Me lembra alguma coisa... Tô lembrado agora do que é, mas eu gosto muito desse timbre de guitarra pra sol.
Reverb no último, né?
É, lógico.
É, esse agora que sol que deu foi bem Rudis mesmo, Jordan Rudis.
É.
Muito Rebirth, cara, essa parte do sol.
King Malmsteen.
A diferença faz uma guitarra de 7 cordas, né?
Nossa. O cara que toca um baixo de um baixo Rickenbacker ou uma guitarra de 7 cordas tem o meu respeito.
O cara usa um baixo de 6 cordas, mano.
É.
Nossa. É porque é muita corda pra um baixo.
Só,
cara. Mas eu concordo, cara. Eu não consigo ver, sentir a diferença.
Acabou, meu irmão.
Acabou. Então, já deu pra... Pra anotar aí uma puta referência de Dream Theater, é. King Mouse, né?
Angra.
Angra, isso. Angra eu notei.
Ai, cara. E. Mas começa bem o EP, né? É legal.
Opa! O EP inteiro é bom, né? É.
Pra mim, assim. Não, mas é pra eu poder acompanhar muito com vocês. Pô, perdão. Bom, Beyond the Veil já começa com The Veil, Royo. Beyond the Veil, mano.
Beyond the Veil.
Beyond the Veil. Essa batida de bateria, cara, eu não gosto. Mas ficou boa.
Muito da hora, cara.
Muito da hora mesmo, cara.
Falando.
Essa é a... É a música From Hell mesmo desse álbum. Bem estilo Royo mesmo, isso aí.
É a que eu mais gosto desse álbum.
Uma melodia meio oriental, assim, egípcia.
Ah. É.
Lembrou os momentos meio egípcios do Sinfonia.
É só olhar a capa do álbum, né, cara?
É, então. É totalmente isso, cara. Eu não sei se eu tô influenciado pela arte do álbum, mas lembra.
É, deve ter alguma coisa a ver.
Apresenta bem.
Mas essa voz do cara é muito foda, né, cara?
Eu curti muito, hein, cara.
Antes de começar o tum-tum-tum da bateria, foi muito da hora, cara.
Como que é o nome do vocalista mesmo?
Foi. Thiago Massé.
Ah.
É o cara que escreve as letras também.
Quase o dono da banda.
Escreve as músicas também, às vezes. Não é o dono. O único cara que não escreve as músicas é o baixista, né?
Eu não reparei isso, não.
Bela batera também.
É, batera é foda. Mas essa guitarra tá, tem muito corpo, cara, nessa música.
Cara, tem. Essa guitarra é um cisão solto, certeza, assim, ó.
É legal que geralmente, se eu pego outras bandas de metal que tem um. Usa a mesma ideia, né? Tá, semelhante o tipo de batida e tal, fica maçante, mas esse aí não é maçante, né?
Verdade. Tem que saber dosar isso aí.
É.
Você não pode tocar uma música de 7 minutos, 3 minutos assim, né?
É.
O Dream Theater hoje, eu queria falar isso.
Feelings de Angra de novo.
É, muito Angra, cara, essa parte.
Eu ia falar isso agora.
Mas eu acho que é mais bacana que Angra.
É lógico, lógico.
Os caras.
Angra era bom com Angra Matos, é lá.
Olha o baixo. Essa é pro Roy.
Não, baixo mesmo é na próxima, cara.
É verdade.
E esse solo?
Muito bacana. É matador,
mano. No meio do Egito, hein?
É isso que eu ia falar, esse solo sim tem cara de Egito. Porque eu tô aqui, ó, tô balançando o pescoço, tá ligado?
Tipo, árabe. Metal camelo, mano. Sand metal.
É isso que é. Que sand metal.
Toy metal.
É uma pirâmide.
Pirâmide metal. Pharaoh metal.
Moisés metal.
Dust metal.
Isso é muito dói na guitarra.
Tá muito Angra, cara, também.
Verdade.
Mas não é tão rápido, né? Então fica legal, assim. Sei, eu.
É. Sim, cara.
Mas é rápido?
É tão rápido quanto?
É.
Bem.
Não é um Dragon Force da vida, mas.
Exatamente o que eu ia falar, mano. Os caras estão me confiando.
É uma unimente aqui.
Essa pra mim é a mais Symphony X. Pra mim é a menos boa do CD. Seja ruim, claro. Eu sou um cara mais
rocker, sabe?
É, mais root, né?
Eu tô com o
quando chega nas últimas duas, aí o bicho pega, meu.
Acabou a música.
Acabou a música já, ó. Música foi assim, cara. Passa na hora, nem percebeu.
Pra cima. Essa música é baixo puro.
Essa é a menor do disco, a segunda.
É, a segunda, ela acaba muito rápido, cara.
É, 4:46 só.
Quando você já começa a gostar do negócio, já acabou, já.
Tem que tocar no repeat.
Tem que tocar no repeat, exatamente. É aquele tipo de músicas que você deixa no iTunes durante umas 35 vezes seguidas.
É igual The Guts of Hell.
É, nossa. Ficou na minha cabeça umas duas semanas essa música.
Que música?
The Guts of Hell.
Ah.
Refrãozinho grudento.
Cara, maldito o refrão.
É. É, cara, então vamos ouvir a terceira. Vamos ouvir a Travel Through Time.
Lindaço, hein?
É, essa é mais roots do começo, né?
Um EP com uma balada, cara. Praticamente um EP.
Eu pensei a mesma coisa.
Se for ver os discos nos anos 70 ou os discos, aqueles mais podreirão dos anos 80, tinha essa duração, cara. Meia hora.
É, tinha essa, mais ou menos a quantidade de música, né?
É foda.
É sete cordas aí atrás ou não?
Hã?
É sete cordas aí atrás ou não?
Acho que não faz diferença, né? Quando é limpo, assim. Sete cordas dá um punch quando é pesadão, né?
É.
Tanto faz, pô.
Bem que não, se eu tivesse uma sete cordas, eu usava até pra tocar punk.
Aí começou. É aquela música que você chacoalha a cabeça de um lado pro outro, sabe?
Não, sério, quando eu tava ouvindo essa música aqui em casa, até o pessoal aqui de casa veio falar, cara. Essa é...
É boa, né? É igual quando eu ouço Mind Flow aqui.
Todo mundo gosta, até os cachorros.
Né? Qualquer The Ride acústica, daquele pezinho, né?
Eu lembrei muito de Doctor Sim nessa música.
Doctor Sim?
É.
Isso aí, ó. Não, pra mim passou.
É, eu não sei.
Não, não especificamente nessa música, mas no disco inteiro, mas eu senti um pouco nessa música. Acho que os caras têm bastante influência de Doctor Sim. Eu, pelo menos, eu achei bem parecido algumas coisas.
É, já tô cara com isso, já.
É, eles tocaram aliás, com o Symphony X, né?
É.
Eu tô vendo aqui várias bandas aqui que eles já tocaram.
Se eles tocarem com o Angra, acabou, né? Já descobriu toda a influência, né?
Eles agradecem aquele Sprister, aquele Pendrone.
Já é uma parte, já.
Esse refrão também gruda na cabeça, hein?
É?
Esse refrão também gruda na cabeça, hein?
Também, eu ia falar isso agora. É, pra mim é a melhor música do EP. Ainda que eu não ouvi a última música, mas...
Entra no solo aí, não é só.
Comenta no solo. Esse é um tipo de solo honrado, né, cara?
Sim, mano.
Aquele que o cara faz com o feeling mesmo, a distorção traz aquilo. Não é porradaria, é sentimento.
Não, esse é o tipo de balada técnica mesmo, né?
É. Isso é pra ensinar o dinheiro pra fazer balada.
João Petrucci aprende.
É. Dá pra usar a sua guitarra.
É.
Pessoas descontroladas são assim.
Petrucci é tipo o Kratos do metal progressivo.
Ai, cacete.
Você tem que o Jordan Woods é mais parecido, né?
Mas legal que essa música, cara, dá pra imaginar um clipe certinho.
Verdade.
É.
Isso, bruta,
é bem radiofônica, né? Se botar na rádio, só dá uma editada, cortar um som.
Tirar uns 4 minutos de música.
É,
toca no rádio.
Porque tem 6:20, né, cara?
Ah, mas o último clipe do Xamã tem 6 minutos, né, cara?
Qual o último clipe do Xamã? Aquele horrível?
The Finally Home.
Nossa, tem 6 minutos que eu acho?
Tem.
Nossa senhora.
Eu achei da hora o vídeo, assim.
Ah.
É bem filmado, pô.
Não, bem feio.
Opa, achou?
Vai e mata, hein, cara.
Não vou falar nada porque eu vou fazer uma guitarra aqui.
Exatamente. Isso é um bom solo, cara.
Ó.
Até a bateria é muito boa, né, nessa parte, cara. A batida é fenomenal. É.
Acompanha certinho o solo.
Certinho, cara.
A música toda é muito boa, cara.
Muita qualidade.
Nem parece que tem 6 minutos, né?
Eu acho que tá no segundo minuto ainda.
É. E isso que é rock progressivo, né, cara? Porque do jeito que começou, não tem nada a ver, sabe? Não faz sentido nenhum.
Acho que é uma regra, né, das músicas progressivas. Começa de um jeito e termina completamente diferente.
Tem que ser, pra ser progressivo, tem que ser assim. Começou como um rock baladinha, depois virou um negócio mais metal, agora virou um negócio honrado. Quase terminou com
e a baladinha de novo.
Agora é uma guitarra muito setentista, né?
É.
A letra é muito forte.
Bacana. Parabéns.
Essa é minha favorita.
Ô, louco, então. É a música preferida de todo mundo aqui, então? Ou não?
Não.
Não, não.
A melhor vai vir agora.
A melhor vem agora.
É essa música que fez eu gostar mais dessa banda do que a porcaria do Symphony X, cara. Te juro. Porcaria não, banda boa. Mas essa música diferencia tudo que é essa banda pra um Symphony X da vida, cara.
É boa pero no mucho, o Symphony X.
O cara passa a faca e depois põe o band-aid, né?
É. Essa merda. Não, quer dizer. Não é, tão...
é boa.
É pra não falar coisa pior, né?
O horário não permite.
Então vamos ouvir o Open Minds, que fecha o EP e tem lá seus 10 minutos de música. Vamos lá.
Essa é épica, épica essa música.
Deixa eu sincronizar aqui. 1, 2, 3. Já começa meio com a primeira música, né? Já impõe respeito.
É.
Não, com certeza.
Corais no fundo?
Corais no fundo? Verdade.
Vale lembrar que tem até um nome essa introdução, né? A Life of Dreams.
Nada mais Symphony X, né?
Ó, esse texto eu acho bastante Dr. Sim, cara.
É, foi uma levada meio hard rock, né?
É,
não é tanto metal progressivo isso aí, parece. Me lembra coisa antiga de hard rock.
É, um hard rock setentista.
Exatamente.
Isso é Dream Theater.
É, isso é puro Dream Theater. É. Não, mas é na cara isso aí.
Claro.
Uhum.
Que não é uma coisa que eu gosto muito.
É, também.
Eu acho que quebra muito a música, cara.
Ah, eu gosto, hein, cara.
Ao Egito. Pô, totalmente, cara. Muito mais do que a do desenho lá. Ou do velho.
Por isso que é foda. Essa representa tudo, cara.
Agora Dream Theater de novo, ó. Petrucci alucinado. Qual é o nome do guitarrista, pô?
Tem o Cássio. E Marcelo Pereira.
Olha, Cássio e Marcelo, dois joinhas pra cada um. Porra, excelente, cara.
Agora começa a música. Aumenta aí.
É uma baladinha Travel to Time.
Melhor.
É. Olha o baixo, puta que da hora.
A parte dessa sim que é foda, cara.
Que é?
Um post rock.
As partes dessa sim que é foda, cara.
Exatamente.
Jazz.
Do baixo, né?
Tem no fundo também, parece. To share my energy with nature's breeze.
Até a letra dela, que eu tava aqui lendo, é muita viagem, cara, é muito foda. Não, você não tem a letra aí, né? Não, mas é foda.
Cara, é rock progressivo, toda essa... não pode pedir menos.
Essa viagem, tio. Estrelas, sonhos, que viagem pra um monte de lugar, não sei o quê.
Ariel, né? Isso que eu falava. Meio Ariel, né?
Puta, verdade, cara. É Alien puro.
Esse crescendo é muito forte. Nossa. Você é maroto?
Ah.
Isso é bom, é que você faz air guitar com meu riff, cara.
Mas a bateria dessa música já tem maçante já, cara.
Cara, só na metade da música, né? Nem na metade.
Cara, esse solo é muito Dragon Force.
É. Só sweep, só. É. Refrão honrado.
É. Todo mundo com a mão pra cima assim?
Punho fechado.
Punho fechado, também.
Quase fazendo uma roda punk.
Não, é boa a música.
Roda punk é só em Carry On, tá?
E a guitarra muda toda hora, enquanto a bateria fica na mesma coisa toda hora. Eu não gosto de caixa seca assim, sabe?
Nossa, eu acho da hora, cara. Caixa seca.
Eu, cara, nem acho tinha notado rico. Isso, porque a música é tão boa, cara. Nem tinha notado.
Acho que o único tipo de caixa, de som de caixa que eu não gosto é o daquele que o cara do Metallica usou no naquele penúltimo álbum.
Eu acho muito da hora, cara, aquele som.
Eu não gosto, cara. Parece lata.
É, parece lata, né?
Metallica tá naquelas coisas também, né? É. Não, olha esse solo, cara.
Incrível, né?
Eu ia falar isso agora. Dark Camelo Metal Prog.
É um Yu-Gi-Oh, cara.
Dark Sand Metal.
Você acabou de criar um novo estilo de rock.
Já vou classificar ele, cara. Tem muita energia essa aqui, tá? Olha, cara. Putz.
Timbre certo é outra coisa, né, cara?
É.
Essa música do 5 minutos depois, cara, fica espetacular.
Até lá é uma merda.
Não, claro que não. Chega no seu ápice, ela.
Essa faz muito da hora, cara.
Eu ainda continuo achando Dragon Force.
Super NES Feelings, cara.
Exatamente. Super NES meio Dragon Force.
Super NES, o Dragon Force é puro Super NES, né?
Verdade.
Cara,
Isso é muito da hora, cara. Isso é muito honrado.
O cara tem que ser bom mesmo, né? Geral dupla só pra quem sabe. O cara não cansa, o cara não sabe, sai do que é.
Isso é verdade, não é igual thrash metal nos anos 80. A qualquer momento o cara podia perder o quê?
Com certeza.
E aí o vocal, ele tem uma melodia própria, um balanço próprio que é legal, né, cara?
Sim. Ele é uma mistura do Yorn Lang com o Show On.
Não conheço nenhum dos dois.
Fnatic e Master Plan.
Quais as bandas?
Hã?
Quais as bandas?
Da onde?
Quais as bandas que você falou agora?
Não entendi.
Onde vem os músicos que você falou, cacete?
O Show On do Symphonetic.
O outro.
Journey Land do Master Plan.
Esse que cantou no Aerion, não é?
Isso.
Ah tá, sei que. Esse cara canta demais.
Eu acho esse trechinho do solo que cabe certinho em algum filme de. Sei lá, épico de superação. No final.
Superação.
É a hora que o herói consegue o objetivo, toca uma musiquinha dessa.
A garota vem correndo, né? Devagar assim, isolou muito. Eles se olham.
Aumenta.
Pô, óbvio, dá um clipe aí, pô. O Roy vai lá representar o cara.
Um clipe de 10 minutos, né?
Não, só a parte final. Só a parte final.
É muito Axl Rudi Pell, cara.
É muito oitentista, né?
É, exatamente.
Oh, aí vem aquelas palmas, né?
Esse é o fim do filme, né, cara?
Exatamente. Aí sobe os créditos nessa parte já.
É.
Acende a luz no cinema.
Começa a acender as luzes pra dar aquele efeito.
É. Aí tá tudo, as mulheres emocionadas ouvindo essa parte final. Né?
Que boné.
Isso é nítido, né?
Só aquela galera, né? Thank you, São Paulo! É, cara, muito chique, muito chique.
Caraca, já acabou, né?
Já acabou o EP, cara. E coisa boa passa rápido, né, cara? Então, vocês como ganhadores da super promoção mega concorrida e super disputada entre os ouvintes que dão muitos feedback no programa, vocês acharam do CD como um todo, assim, últimas palavras sobre a impressão do disco, a arte, a impressão, as músicas agora, o que valeu, vai valer a pena ter no guarda-roupa, na prateleira de CDs, esse disco?
Ah, recomendo, hein, joinha pra ele.
Ah, com certeza. Desde a arte, da música, tudo, cara. Foi muito bem feito, olha. Então de parabéns, meu amigo.
Eu só não parei ainda pra prestar atenção nas letras, mas depois eu vou dar uma olhadinha. Mas pelo jeito é bem legal.
Exatamente. Da última os dois. É melhor. Quê? Da última faixa é a melhor ali.
Concordo.
É.
Só pelo que eu vi aqui, eu estou olhando para milhões de estrelas. Para descansar minha mente em sonhos reais. Ah.
Ai, meu Deus. Então,
bem, no fim eles dão tipo aquela lição de moral, sei lá. Pelo menos pelo que eu entendi, assim, depois de tudo.
É o filme, cara.
É, exatamente. É.
Como vocês narraram aí.
Pô. É, muito bem, então eu também acho que é muito legal o disco e vale a pena. Não é, Roya? Você não acha isso? Hein?
Pô, cadê? Eu quero o CD completo agora.
Exatamente.
Quero uma camiseta, hein? Fica a dica.
Vamos vender a camiseta do The Dream Eleven no Procast. Vocês comprariam?
Talvez, só independendo do preço, né?
Olha, pô, preço módico.
Preço módico, 35 conto.
É. Caraca, mas
tá maluco. A faca tá bom.
Vê se é na frente, assim, de lado, no, do lado, assim, essa águia. Toda hora.
Verdade. Com a camiseta, esse disco seria da hora, hein, cara?
Ó, cara.
Fica a dica.
Levaremos essa ideia pra eles. Se tudo der certo, você vai ouvir depois da vinhetinha uma entrevista rápida com o Cássio do The Dream Eleven, contando como foi a gravação desse EP. Então, eu queria agradecer aos nossos companheiros, irmãos, colaboradores e ouvintes.
Everton e Andrew. Deixem aí suas últimas palavras, jabás e tudo mais.
Eu não tenho jabá nenhum, porque eu tô doido que essa semana tem prova na faculdade e eu tô com a cabeça a milhão.
O jabá é, passe as respostas da prova, né?
É, rezem por mim. Amanhã eu já tenho uma prova de fogo.
Tô na minha segunda semana de aula.
Nossa, tá maluco.
Isso não é pra até de fevereiro do ano que vem.
Eu também não tenho nada a dizer. Só gostaria de agradecer, né, pessoal do podcast pelo álbum. Foda pra caralho. E é isso aí.
Maravilha. Então que vem novas promoções. Tá saindo a do Iozo agora. Iozo também é um bom disco. Faremos um live session com ele também, assim que a gente sortear o ganhador. E é isso aí, cara. Então, muito obrigado e ouçam aí a entrevista do Cássio, do The Dream Eleven, aqui no podcast. Muito bem, então, Royal, vamos agora falar um pouco sobre o backstage do álbum, né? Agora estamos aqui com a mega celebridade da banda, né? O guitarrista, relações públicas, o que mais?
Ah, cozinheiro, alquimista e samurai.
Estamos aqui com o Cássio, que é o nosso contato do The Dream Eleven. Seja bem-vindo, Cássio, ao nosso mísero estúdio, né?
Muito obrigado. A banda que agradece o espaço, né, tio? Um abraço aí pra ti, pro Rodrigo e pra todo mundo que tá ouvindo o podcast agora. É uma honra.
Oh, maravilha. Então, cara, a gente tava conversando, como a gente já tinha falado em off, sobre o que a gente ouviu do EP. Todo mundo foi unânime em falar que o EP tá muito foda, tá muito da hora, né? Em 4 músicas resumiu todo o estilo da banda, a gente achou, né? Foi da baladinha até o Master Metal, Dream Theater e até um metal meio angra, assim, né? Negócio, várias vertentes diferentes, né, cara?
Poxa, que alegria. É, foi uma mistura de tudo que a banda gosta no final, né?
Vocês ouvem bastante coisa de progressivo ou mais metal, assim?
Olha, é uma mistura bem rica. A gente tem bebido de fontes mais progressivas ultimamente. Até a pré-produção das novas músicas tá virando pra um lado mais pesado, mais progressivo. Mas, de qualquer maneira, não deixa de registrar as nossas influências, esse EP. Mas é um trabalho bem mais antigo, até. A gente fica feliz que o pessoal ainda gosta, ainda fala bem, porque foi uma coisa feita bem mesmo, só pra ter um registro da banda, uma gravação, né? Foi uma gravação mais despretensiosa, uma gravação mais tranquila, não foi tão profissional quanto a produção de um CD, mas também não foi feito nas coxas como uma fita demo.
Caraca, mas a qualidade é de CD assim, né? De gravadora grande, né? Uma produção bem feita.
Bah, a gente agradece, que bom vocês curtiram, a gente fica feliz em ouvir isso, mas isso se deve também em grande parte à nossa produção, que foi muito boa. Nós somos produzidos pelo Renato Osório, que toca em bandas aqui do Sul, Amadish, Acelerata, Fighter Lord, baitas bandas. É um excelente produtor, fez um baita trabalho com a gente e a gente não quer saber de outro.
E para um trabalho despretensioso ter uma capa, né, uma arte daquela qualidade, né, cara? Porra, foi a despretensiosidade elevada ao máximo, né, cara? Quando eu tiver uma banda, eu quero ser despretensioso assim também.
A identidade, a coisa do visual é muito importante também, né? Tanto que, às vezes, a gente ouve comentários por aí, bah, não faço a menor ideia do que seja essa banda, mas com essa capa eu vou ter que baixar o som só pra escutar, pra ver qual é que é.
É verdade.
E é verdade. Então, valeu a pena no final ter investido na capa. Pô, o Gustavo Sazi é um artista renomado, né? Um abraço pra ele agora, espero que ele nos ouça. Fez um trabalho maravilhoso e também é outra pessoa que a gente não quer abrir mão no futuro.
Pô, o cara já trabalhou, só trabalha com fera, né, cara? A arte ficou muito animal.
Ficou, eu tenho que admitir, né? Eu achei maravilhoso. Ele projetou também toda a identidade visual da banda, o logo, etc. E olha, isso às vezes até cria um problema, porque as pessoas esperam um resultado diferente da gravação quando vem a capa, né? A capa ficou um clima de CD mesmo, mas eu ainda considero a gravação bastante despretensiosa, como eu falei, né? A banda... E já faz tempo, né? A banda tá louca pra mostrar os sons novos. A música, inclusive, nova que a gente gravou, Guts of Hell, já ficou com uma qualidade de gravação bem melhor. É, e... Bom, a gente pretende daí pra cima, né?
É, mas ficou muito bom. E depois você passa o contato dele aí que eu vou pedir pra ele fazer a identidade visual do podcast. Já pensou, Rui?
Pode deixar. Eu faço questão de fazer propaganda dele. É www.abstrata.net.
É, a gente já fez, inclusive, no episódio passado, que a gente falou sobre capas, né?
É verdade.
Isso é verdade,
eu bater, né? Eu não perco o episódio do podcast, vou ser bem sincero.
Olha que legal.
Bota o meu iPhone, ó.
Quero ver você baixar o último, que tem 3 horas de duração. Foi o máximo que a gente já fez, a gente nunca mais vai repetir. Mas tudo
acho
bem.
Que é um recorde das histórias de todos os podcasts.
É, cara, o que, que a loucura não faz de vez em quando, né, cara? É, tem que se afastar do álcool de vez em quando.
Essas bandas de prog estão fazendo música aí de 50 minutos, né, velho? Passa 2 músicas, já foi 5 horas de episódio.
É, então, não tem como, não tem como, a gente não pode fazer nada. Ai, cara, mas a gente queria saber um pouco, assim, da parte técnica, né, de como foi entrar no estúdio, e vocês gravaram em estúdio aí na cidade mesmo, como é que foi, assim, os instrumentos, porque a gente tem muito ouvinte de banda, né, a gente acabou tendo algumas amizades com outras bandas, né, e às vezes até algum ouvinte nosso também pode querendo gravar um disco, uma demo, então... Conta um pouquinho aí como é que foi essa parte do backstage mesmo, de chegar no estúdio e falar, pô, vamos gravar isso aqui agora e vamos ver o que vai sair, né?
Ah, foi maravilhoso, foi uma coisa que fluiu bem tranquilo, nós sentimos, decidimos em grupo que era hora, nós precisamos agora gravar o som, ter algum registro, ter alguma maneira de divulgar a nossa música, etc. E então entramos em contato com o Renato Osório, nosso produtor, e... Começamos direto as gravações, não fizemos nem pré-produção.
Ah, já foi direto, foi pluga a guitarra e vamos tocar, bota pra gravar.
Não, mais ou menos assim, teve preparo, mas se nós pudéssemos voltar atrás, acho que nós teríamos feito uma pré-produção maior, mais caprichada. Mas as bateras foram gravadas no Estúdio 1000, aqui em Porto Alegre, na Zona Sul de Porto Alegre. O técnico das gravações foi o Fábio, dono do Estúdio 1000, grande abraço pra ele, pessoa maravilhosa, ajudou bastante a nossa banda também na gravação desse EP. E de resto, foi tudo feito no estúdio caseiro do Cristiano Schmidt e do Renato Osório mesmo, dos dois estúdios caseiros.
Olha, cara, que legal. Ali, clima de casa, então.
Clima de casa, super tranquilo, gravando com os amigos, né? O Renato sempre foi grande amigo nosso, então é sempre uma experiência muito boa gravar com ele, todo mundo se dá muito bem, o que importa é estar ao redor de amigos, né? Então foi uma experiência divertida.
Pô, que legal, demorou muito tempo pra ficar pronto? Foi na semana? Ou foi aos pouquinhos, assim, grava hoje, daqui uns meses masteriza, edita, como é que foi?
Nós, na realidade, demoramos um pouco pra gravar pela questão de manejamento de horário. Podia ter sido bem mais rápido, mas o pessoal da banda acaba se atarefando, todo mundo se atarefou com outras coisas, enfim, isso é normal, perfeitamente normal. Bom, de qualquer maneira, os próximos trabalhos a gente planeja gravar mais rápido. E, bom, é por isso que a gente acaba achando esse trabalho já muito... Ai, como é que eu vou dizer? Pra nós esse trabalho já tem 4 anos, né? Nossa. Então... A gente ouve, né, vendo como a banda tem evoluído e sente que tá um pouquinho defasado em relação de qualidade de execução e de gravação, mas que bom que vocês gostam, a gente fica feliz em ouvir isso.
É, cara, não, o pessoal, os ouvintes, né, tanto na época das indicações, no próprio Orcast e o pessoal agora do EP, todo mundo que recebeu, a primeira coisa que eles se surpreenderam foi por estar autografado, né, porque a gente meio que comentou por cima, acho que não ficou claro que, né, ia receber um disco autografado, né, aí os caras, pô, autografado, aí depois eles, porra, né, que da hora, né, a arte, né, como você falou, e todo mundo
gostou. Sim, mas esse é o plano desde o início, né?
É, com certeza.
Entregar autografado, porque eu acho que as bandas hoje em dia tem um problema que se afastam muito do público, e o público já é pequeno, então não custa muito se aproximar do pessoal. Os ganhadores da Grande Porto Alegre a gente entregou em pessoa, a gente foi lá de carro e entregou na mão. Pô, agradecer por ter participado da promoção, espero que goste do trabalho, etc. É. Então,
opa, alô, alô, alô.
Na verdade, eu não sei, até entre as bandas, sabe, o cenário tá fragilizado, então a gente faz questão de cultivar isso, né? É todo mundo amigo, tá todo mundo aqui na mesma posição, não tem essa, ninguém tá em cima do pódio, ninguém tá em cima do trono, é todo mundo fã de música boa.
É, né, com certeza, certeza. Mas pô, bem bacana mesmo o resultado final. E agora falando um pouco da atualidade, assim, você já falou um pouco, né, dos shows, né, que estão pegando alguns shows aí, mas vocês estão com planos, assim, pra abrir pra alguma banda, alguma turnê dentro ou fora do país, tem alguns planos assim, ou estão concentrados em fazer o disco lá do Guns of Hell?
Ah, a gente nunca para, né? Ambições nós temos muitas, né? Houve alguns convites para shows, alguns nós tivemos que recusar por motivos de força maior, outros nós ainda estamos em negociação, mas a banda não para, tá sempre pensando tudo em conjunto. A pré-produção do CD tá praticamente acabada, nós temos bastante músicas, vamos começar a seleção aí, e é para gravar esse CD esse ano sem falta.
Olha só, então até o fim de até o começo de 2012 nós temos um resultado, então, um segundo disco.
Ah, se Deus quiser, se tudo der certo.
Se o mundo não acabar, vai ter o segundo disco.
Se o mundo não acabar, vai ter o segundo disco.
Cara, que legal, que legal. Rô, você quer adicionar alguma coisa, fazer uma pergunta?
Tem algumas perguntas. Algumas perguntas não, alguns pontos que eu queria falar. Antes de mais nada, queria que falasse, assim, os shows que vocês tocaram já com bandas grandes, né?
Ah, bom. Nós chegamos a tocar junto com Symphony X, acho que foi em 2007 mesmo, no primeiro show que eles fizeram na turnê do Paradise Lost, antes mesmo de lançar o CD aqui em Porto Alegre. Nós atendíamos por outro nome, mas foi a mesma banda, tocamos os mesmos sons, e também tocamos ano passado com o Paul Di'Anno, com o Angra.
Respeito, hein? Respeito, tem meu respeito.
Foram experiências maravilhosas. Ah, o Paul Di'Anno é um velho, muito gente boa, o pessoal do Angra também. Show grande mesmo com bandas de mais renome, que eu me lembro foi isso, mas eu tenho uma memória muito ruim.
Ai, cara. E já que você falou das bandas, então, e que banda assim que você considera influência, né, pro Daydream Eleven?
Olha, eu vou ter que falar em nome de toda a banda, né? Cada um, a gente ouve tanta coisa e no final forma aquela colcha de retalhos que é legal, né? Que junta tudo. Até o nome Daydream Eleven veio um pouco dessa junção de estilos, né? E, bom, coisas, pontos em comum que a banda que toda banda gosta, que eu posso citar, com certeza, é Symphony X.
Olha só. Perceptível.
A gente falou sobre isso lá no review, hein?
Figurinha carimbada, Dream Theater, Free Kitchen, que é uma banda que infelizmente não tem muito reconhecimento no Brasil, mas nós somos apaixonados, power trio incrível, Opeth, Pale Salvation. Olha, eu acho que das influências, assim, mais chegando perto do nosso estilo, seria isso, né? Que nós temos em comum, cada um tem gostos distintos. O pessoal gosta desde Lady Gaga até, não sei, Vinícius de Moraes, tal. Só não entra sertanejo universitário, graças a Deus.
Peraí, ainda bem, né?
Mas se entra sertanejo, quer dizer que pagode entra, então.
Não.
Quer dizer, vai ter um...
Pagode não é música, né?
É, a gente tá falando de música aqui. É música. Excelente, excelente.
Sertanejo eu chamo de música por uma questão de reserva de confiança, né? Também é pra ninguém querer me dar um tiro na rua, não sei.
E como um pagodeiro não oferece risco nem pra uma barata, né, cara? Pode zoar à vontade. Cara.
Por isso que esquema é gostar de rap, né?
Já pois é, pois é.
Que isso, cara. Não dá.
Bom, outra coisa, né? Vocês usam guitarra de 7 cordas, né, cara? Isso pra mim é um... Puta,
o Roy, ele fica com esse negócio, ele fica... Putz, cara, tem uma guitarra de 7 cordas, cara, fica muito mais da hora o som e tal. Eu queria ser músico pra entender essas coisas.
Pois é, a guitarra de 7 cordas adicionou uma sonoridade nova pra... me embaralhei todo aqui. Mas o fato é que nós começamos a compor com guitarra de 7 cordas recentemente, né? Depois do Mantis Prólogo. Eu lembro quando a gente tava gravando o Mantis Prólogo, nós ainda... estávamos mandando fazer as guitarras, né? Elas ainda estavam na fábrica. A gente não usa sempre todas as músicas, só pra música que pede o som, mas dá uma diferença. A dinâmica, a composição dos riffs, peso, tudo fica diferente, né? Quando pede, a gente põe.
E no caso, né, tem no próprio EP, tem lá, Ledur, né, ST System, são endorsers de vocês?
Isso, a gente tem fechado algumas parcerias, né, nós usamos instrumentos musicais Ledur, guitarras e baixo. Grande abraço, seu Francisco da Ledur. Usamos os alto-falantes da ST System, que é uma fábrica que faz caixas para baixo e guitarra aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Garibaldi.
Caramba!
Terra dos vinhos, pois é, pela nossa grande amiga Nil, que comanda a ST System. E também acabamos fechando uma parceria inusitada, né, com um salão de cabeleireiros. O que é muito legal também, o cara é fã do nosso som, nos ajuda na nossa identidade visual. A Juran, pelo que iria, um abraço pro nosso grande amigo Juran também.
Que legal. Realmente inusitado, né?
Isso que é estrutura, pô, tem que ter todos os caminhos, né?
Assim, também o fotógrafo Thiago Schmidt, que vem nos acompanhando desde o início da banda. Então a gente pensou, bah, então por que não vão oficializar essa relação, né?
Pô, é legal, cara. E as fotos são legais. A minha mãe, até minha mãe gostou, cara. Minha mãe não entende nada de música e ela pegou o meu exemplar, né, do EP, e olhou e falou, nossa, que rapazes bonitos. Falei, nossa, mãe, como assim? Rapazes bonitos.
Mas que notícia maravilhosa, tia, porque a minha mãe não gosta, bebê. A minha mãe ouve Trevor e bah, já é demais pra ela. Mas os pais da banda sempre nos apoiaram, o que é muito importante, né?
Ah, sim.
E nós devemos a nossa formação musical a eles, sempre nos incentivaram desde o início.
Família apoiando o músico, eu acho, porra, importante pra caramba. Que o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, que ele é músico. Ele,
sim.
Só que o músico é instrumento de sopro, clássico, né, de orquestra. E o cara foi na vontade, meu, porque a família não apoiou. Embora a minha família seja uma família de músico, todo mundo toca alguma coisa.
Sim.
A galera não...
Menos você, né?
Eu sou o único idiota que não consigo tocar nada.
Mas... Toca só a campainha.
E olha lá, cara, olha lá ainda.
E coisas que a gente não pode falar, né?
Ah, não, pô. Mas, puta, a família apoiando é outra história, né? Dá muito mais segurança e muito mais motivação, né?
Bom, tocando instrumento ou não, o que importa é o entusiasmo pela música, que a gente vê que tu tem um monte, né? Vocês dois, aliás. A música é muito importante na vida de uma pessoa. Eu não sei como é que existe gente que não consegue valorizar isso. Completa a pessoa, é importante. Olha, eu vou fazer uma campanha Ramsés, aprende um instrumento.
Cara, eu tenho um violão em casa, tá aqui do meu lado, eu comprei um suportinho pra ele, tudo bonitinho, pra não deixar ele encostado, não tão encostado.
Tem até uma aranha dentro.
Não tem, que eu cuido dele bonitinho, tá. Do furo do violão, tá tampado com o método de violão que eu comprei e nunca abri. Tá lá, tampadinho.
Aí demorou, vai tocar.
Esse puto do Rodrigo não me ensina, o cara ia me ensinar e falou, pô, estourou a cara do meu violão, deixa quieto.
Pô, aí fica muito difícil, né?
Dá muito pra aprender sozinho, cara. Né?
Ah, é tranquilo aprender sozinho, é só ter paixão, transformar isso num diletantismo, como eles dizem por aí.
É, falou bonito, hein?
Mas isso é uma palavra legal, é a paixão pela arte, sem transformar isso numa profissão, numa vocação, mas de qualquer maneira se dedicar com paixão e com entusiasmo, especialmente na música. E isso é muito importante, a música Eu já disse, a música completa, ser humano, faz bem. É uma terapia maravilhosa.
Isso é verdade.
Com certeza. Vou fazer, vou arranjar um tempo na minha agenda, vou começar. Antes dos 30 eu aprendo, tranquilo.
Tá, merda.
Tem tempo.
Tem aí pela frente.
Tem muito guitarrista aí que começou a tocar guitarra aos 19 anos de idade e tá fazendo workshop na Alemanha. Cine Carvalho é um deles.
Olha só, então, pô, tem esperança, cara.
Claro, Cine Carvalho é um baita guitarrista. Pô. Nunca é tarde.
Começar de novo, né?
Sobe aquela musiquinha de autoestima agora. Aquele post-rock, assim. Mais alguma coisa a perguntar ainda, Roy?
Sobre o single Guts of Hell.
Guts of Hell, hein?
Puta, fica essa música, né, cara?
Desculpa, eu não entendi a pergunta.
Não fala um pouco como tá sendo a recepção do single, né? Do Guts of Hell, que saiu agora.
Ah, o pessoal tá gostando. Até porque é um trabalho muito diferente do que a gente fez no EP. É uma coisa mais pesada, mais direta, mais na cara. Ou aqueles riffs mais grudentos.
Não, o refrão, né, ele gruda e não sai, né? Tem que operar o cérebro depois pra sair o refrão.
A gente, inclusive, fez uma introdução instrumental pra ela. E agora ela virou música de abrir show, porque é um tapa na orelha direto. E o pessoal tem curtido bastante.
Porra, que da hora, cara, que da hora. Vocês têm recebido muita resenha de crítica, essas coisas, assim?
Não tanto, mas agora a gente tá começando a divulgação com mais força e algumas outras resenhas vão aparecer por aí. Saiu há pouco tempo, mês passado, uma resenha no Whiplash, uma resenha boa, a gente ficou muito feliz também, só que do EP.
Ainda não li.
Sim, foi uma baita de uma resenha, mas as coisas daqui a pouco vão vindo. O pessoal comentou bastante no clipe, no YouTube, de Guts of Hell, e a galera tá curtindo muito, isso é bom.
Tem vários vídeos, né, cara, dos próprios membros da banda, né, uns vídeos solo, assim, tocando alguma música.
Ah, sim, o Tomás e o Marcelo gravaram alguns, né.
Pô, isso é legal, né, mostrar isso é legal. Banda é legal demais, né.
Ainda isso mais... é legal, a gente tem que fazer isso mais.
É, ainda mais colocar no YouTube, né, cara, o pessoal vê direto, né, e é uma puta vitrine, né.
Ferramenta maravilhosa, lançou a música bem rápido esse vídeo no YouTube, é muito bom mesmo. É algo que eu devia ter feito antes.
Mas, maravilha. Eu acho que a gente já tem um bom material aí, né, Rui?
Fala do CD, né, que eles vão lançar. Né? Mais detalhes.
Mais detalhes? Mas então, conte mais detalhes do CD 2012. Vocês já bolaram o título pro disco de 2012? Você pode
falar. A gente tem algumas coisas em mente, mas eu não vou falar agora.
Ah, tá bem, mas ó...
só vou dizer que o CD tá mais pesado. Tá direto na cara, tá bem legal. As influências estão vindo ceifando, dá pra ver bem de onde a gente tá bebendo. As pré-produções estão ficando muito legais. Uhum. Todo mundo tá muito animado com o resultado e tá vindo aí uma música de mais de 20 minutos. Então, quem achou que era mais...
Ó, isso sim é novidade.
Pixi, né, na cara.
Mas aí como vai ser? Vai ter músicas do EP? Vai ter Guts of Hell também? Mais músicas? Ou vão ser um CD completo inteiro ou inédito?
Pois é, finalizada a pré-produção, tá praticamente no final, tá na capa da gaita, como a gente chama por aqui. Aí a gente vai sentar, parar pra pensar, selecionar as músicas da pré que a gente quer. E ver mesmo, vamos regravar tal música e tal. A vontade que dá é de regravar tudo, refazer tudo, que a gente tá sempre pensando assim, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo, né? As coisas vêm rolando, é sempre uma evolução constante. Só que como o CD tem tempo limitado, nós também, o dinheiro também. Sim. Então, é uma coisa que a gente vai ter que pensar com muito carinho. Com certeza vai ser uma dor no coração ter que excluir uma música do CD, mas enfim, é o mal necessário.
É. Mas você sempre pode fazer uma bônus pro Japão, né?
Exatamente o que eu ia falar.
Se um dia a gente conseguir lançar qualquer coisa lá, já tá bom demais. Não precisa ser nem com bônus, cara.
Cara, muito bem, cara. Só, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo aqui o espaço agora, o microfone é seu para fazer o jabá completo da banda. Deixa o MySpace, o site, o YouTube e tudo mais que você quiser aí. E, pô, foi muito bom, assim, ter essa parceria desses meses pra cá com vocês, porque é sempre... A gente gosta muito de conversar com as bandas. A gente já falou com o Mad Flow, a gente falou com uma banda há muito tempo atrás, que é o Sub Rosa, que é de Minas.
Duas bandas maravilhosas.
Né, excelente. A Sub Rosa vive ganhando prêmio por aí. O Mad Flow, pô, eu acho que é a banda que, sabe, que vai levantar esse
metal brasileiro.
Exatamente, falou tudo.
É verdade, eu concordo.
Eu acho que eles têm essa puta responsa nas costas, acho que eles levam bem. Então, assim, é muito bom conversar com vocês pra ver que não é só de, sei lá, Rio Negro, Solimões e Vitor e Léo que o Brasil vive. Ainda temos esperança, né, cara?
Bom, então já que o espaço é meu, antes de mais nada, quero agradecer a vocês em nome de toda a banda, tá? Não é o caso que tá agradecendo aqui, é o The Dream Eleven que tá agradecendo. Bom, muito obrigado, Ramsés, muito obrigado, Rodrigo, por todo o apoio. Vocês são os gigantes, fazem um trabalho maravilhoso. O ProgCast é o melhor podcast do mundo. Continuem, pelo amor de Deus, continuem, não parem, tá?
Agradeço
muito a vocês. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. Nunca vi alguém conhecer tanto sobre progressivo na minha vida. É um troço impressionante. Vocês tiram banda até do Quinto dos Infernos, coisas que eu nunca ouvi falar.
Às vezes nem a gente ouviu falar, mas tudo bem.
Muito obrigado por toda essa força de coração, tá? Espero um dia de poder aparecer aí, tomar um mate, fazer um som juntos, bater cabeça num show, não sei. E muito obrigado a todo mundo que participou da promoção, significa muito pra gente. Muito obrigado pelas resenhas, ouvir pela participação. Eu não ouvi ainda, mas espero não ter falado nenhum absurdo. Também muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo o podcast agora, puxa. E, pessoal, por favor, continuem apoiando o cenário local de vocês. Vocês estão ouvindo aí, vão nos shows da banda, comprem o CD, comprem o ingresso, participem, apoiem, porque é isso que tá deixando o metal brasileiro para baixo.
Isso aí.
E as bandas têm que se unir.
Exatamente. E
não adianta ficar de briguinha. Todo mundo é amigo, todo mundo gosta do mesmo tipo de som. Tem mais é que se unir, senão não vai pra frente.
Exatamente. Então, muito obrigado mais uma vez e... Quem sabe até a próxima com o lançamento do novo CD do The Dream Eleven, né? Ó, tem que ter um título tipo apocalíptico, cara. Tem que ser assim 2012 o negócio, hein, cara. Tem que ser, sei lá, The Dream Eleven, The End of the World, assim, sabe o negócio? já vou te dar a dica, vai bombar, hein, cara.
Capa Splum Bombsting, guitarra soltando fogo, destruindo o dragão.
É uma referência, pô, tá uma referência. Muito obrigado.
Eu quero uma camiseta, hein?
Verdade, ó, a camiseta, merchandise, hein?
Demorou, vocês merecem, cara. Só tem que fazer uma, mas a gente
fez isso. Ah, que sacanagem.
Maravilha, então. Muito obrigado, Cássio, The Dream Eleven. E até semana que vem em mais um podcast.
Valeu!
no fim eles dão tipo aquela lição de moral, sei lá. Pelo menos pelo que eu entendi, assim, depois de tudo.
É o filme, cara.
É, exatamente. É?
Como vocês narraram aí.
Pô. Mas quem seria um ator hollywoodiano aí pra fazer o ator principal, hein, meu? Que encaixaria com essa música, hein? Imagina Stallone com essa música.
Não dá, né? Não, nunca, né, cara?
Quem?
Não, Stallone nunca.
Ah, nunca, então. Chuck Norris, sei lá.
Tinha que ser um bom ator pra começar a conversa.
Dá pra colocar o... Sei lá. Esqueci o nome do cara que eu tô pensando. Ah, que droga.
Morpheus do Matrix.
Não, não. Tá maluco?
Keanu Reeves.
Keanu Reeves. Keanu Reeves. É, tem cara de bichinho, é verdade. É galhofa. Nicolas Cage, ele todo com a expressão que ele tem.
Esse é o sacrifício de Nicolas Cage 2.
Se for o Nicolas Cage, ele vai querer procurar a arca onde tá esses negócios egípcios aqui.
Pô, você daria um bom Tesouro Perdido 3, né?
Pô, quase Indiana Jones, então põe o Harrison Ford aí, cara.
Não, eu tava
vendo. Põe o Roger Waters, então.
Roger. Deixa ele descansar em paz.
Eu tenho a teoria que o Roger Waters é o Harrison Ford.
Puta que pariu.
O David Gilmour é o Jack Nicholson.
Isso é igual, cara. Nossa, é idêntico, cara. Eu parei pra prestar atenção recentemente, realmente.
Ah, e o Roger Waters é irmão do Richard Gere, né?
Isso é verdade. Se não for irmão, é alguém muito próximo, cara. Muito próximo.